E aí, gente? E aí, gente? Ação, 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 humor, humor.
Humor
Ruê,
do.
ruê, ruê.
Ué.
É.
Humor dos Minions.
Cara,
Nossa,
e
cara,
aí,
como eu
pai?
odeio o Minion, velho.
Olha só o João, tava o João, cara, que voz boa, João.
Sim, tô ótimo, Nix.
Que tá agora? Que é dessa vez? Conta pra gente.
Cara, na moral, tipo, é assim que você faz as pessoas se sentirem à vontade pra falar o que que é dessa vez? Tipo, eu já não reclamo bastante, eu tenho que reclamar dessa vez também.
Tá bom, então não diz o que que é. Eu vou ficar no mistério. Eu vou chutar aqui uma coisa bem tranquila, que amanhã que você tá bom. Porque eu lhe desejo bem, entendeu? Eu não quero você mal. É bom poder te ouvir. Pena que seja com essa voz, João. Você é uma pessoa muito querida. Rafael,
Obrigado,
obviamente,
Nix,
você
de
também.
fato, também.
Obrigado, cara.
Entendeu? Daniel, não conheço você, mas eu vou, sei lá.
Não, não sou não. Ninguém gosta de mim, não precisa.
Na tua associação, você tem que ser um cara razoavelmente decente, imagino, de alguma forma.
Agora! Televisão, cinema, quadrinhos, música. Coisa velha! Começa agora, Decréptos!
Brasil, começando mais um Decréptos, o podcast que chegou nos 30. Quem diria? Balzaciano. Eu sou o Daniel, aqui comigo, João Carvalho, de volta.
Sim, tô aí.
Você tá aqui, ó? Onde, ó, meu Deus?
Eu tô nesse não lugar de pós-modernidade, que é a internet.
Você tá bem, João? Você tá meio rouco hoje, é impressão minha?
Não, eu não tô bem, Daniel. Eu acho que, na verdade, eu nunca tive bem, Daniel. Eu acho que, na verdade, Daniel, ninguém nunca teve.
Meu Deus, tô ficando com medo.
Poxa! Poxa!
E aqui também comigo, com o João, Rafael Mordente. Tudo bem?
Oi, oi, amigos! Oi, tudo
bem? Alguém animado? Tudo bem, Mordente?
Eu suguei a energia vital do João hoje, estou muito alegre, muito... muito energético, pronto!
Nossa,
para mais um episódio!
Ok, Dinho. Estamos aguardando a sua foto na capa do Nevermind.
Nevermind.
Vai ser show esse episódio. Estou muito feliz por estar com vocês aqui, caras.
Pô, cara.
Vamos lá, cara. Vamos lá.
Estamos recebendo aqui hoje um convidado. Olha aí, que beleza. Alexandre Nix. Como é que você tá, oh, rapaz?
Olá, rapaz. Tô bem.
Certo. A gente vai falar de coisa velha e chamou você. Sacanagem isso.
Ah, né? Legal. Bacana isso.
Foi ideia do irmão.
Eu acho que eu devo ser o mais velho daqui, então tudo bem, eu vou aceitar isso.
Depende se é de alma, se é de espírito, se é de corpo.
É, por aí.
De alma talvez seja eu, mas enfim. Hoje estamos aqui no episódio 30 deste podcast que vos fala para falar dos 30 anos, a famigerada crise dos 30. Será que isso existe? Será que não existe? Será que a gente quer meio maluco mesmo? Eu tô lá na berola dos 30, mas, né... daqui um ano eu estarei vivendo, mas eu creio que eu estou vivendo isso desde os 25, mas tudo bem, mas antes vamos ler o e-mail.
Senta que lá vem a história.
Mais uma semana. Nossa, não aguentei, desculpe. Mas uma semana de e-mails e comentários do nosso querido podcast, feriadão, Rafael Mordente.
Pois é, cara, esse feriado aí rolou, hoje eu fiz várias tarefas domésticas.
Você cuidou da casa, né? Na
cuidei da casa, cara. Porra, fiz altas... É foda, cara, parece que é mó simples e tal, não sei o quê, mas tipo...
Não é não, cara. Vários ouvintes, Mordente, sobre o último episódio, né? Lembrar o pessoal que é sobre o último episódio das recomendações, parte 2. Vários ouvintes enviaram que a gente errou. A gente não, né? O Zamiliano, porque foi ele que falou que Ron Jacks é australiano e neerlandês. Ok. Tá marcado aqui no meu caderninho de coisas que não são irlandesas e são australianas. Muito obrigado.
A culpa não é minha, eu votei no Daniel.
Muita gente também fez maratona de Mr. Robot e Dead Set. Olha aí.
Doido, doido.
E o Mr. Robot acabou, né, na semana passada e pra teve sempre? A... Não, acabou a primeira temporada.
Ah, tá.
E teve a tal cena que eles deixaram de passar o final da temporada por causa do tiroteio que aconteceu lá.
Ah, tá.
E é, sinceramente, uma bela cena forte, viu?
Que paia, cara.
Muitos ouvintes também elogiaram a banda Ruído por Milímetro. Não sei se você chegou a ouvir.
Eu cheguei a ouvir, muito boa, cara.
Eu ouvi também no Spotify, muito boa, cara. Eu fui procurar pra ouvir pra poder editar, né, e botar lá no meio do episódio. E, nossa, cara, que banda boa.
Sim.
Recomendadíssimo novamente.
É, total.
E Trailer Park Boys, olha só, a surpresa, é uma das séries mais assistidas entre os nossos ouvintes.
Porra, que doido, cara.
Começou a galera todo lá, Trailer Park Boys,
Cara, é tão legal, velho, eu já tô temporada 7, assim.
Caramba, você tá destruindo já a série.
Devorei a parada, é. Tipo assim, eu pego o final de sábado, final de domingo, eu tô fazendo absolutamente nada, e ontem já era pra eu ter terminado a 7, mas eu tive um casamento pra ir, então, tipo assim, eu perdi a noite, hoje eu não sei se eu vou assistir mais, mas, porra, eu gostei demais, cara, é tão legal, então, não, que isso.
Muito bom, eu vou ver se eu começo a assistir agora, cara, são episódios o quê, de 40 ou de 20 minutos?
Eu acho que 20, cara.
De 20? Ah, então é mais tranquilo ainda. Bem assim de humor.
Não, com certeza é 20, cara. Direto eu me surpreendo com o episódio acabando. Ó, caralho, já.
Não tem propaganda, né?
É.
E por falar em recomendação, temos agora aqui um recado do nosso querido amigo Alexandre Nix. Olha aí. Pra você que quiser colaborar com a terceira temporada do Verdades Absurdas. Ouve aí.
Então, gente, também tô querendo falar aqui com vocês hoje sobre a campanha do Catarse que eu tô fazendo pro Verdades Absurdas, a terceira temporada. Vocês já participaram do Verdades Absurdas?
Sim. Mordente,
você participou, né, com...
Eu fui com o Pedro, com o Nigel e o Porquinho.
A gente fez duas temporadas que foram muito divertidas, foram muito legais. E tem muita gente que pede uma segunda temporada, uma terceira temporada, desculpa, de Verdades Absurdas. E eu decidi, então, abrir esse projeto do Catarse para quem quiser contribuir para essa série, que é uma série diferente. Vocês sabem que é uma série... É diferente de um podcast padrão que nem pessoas conversando. O que a gente está fazendo agora? Tem uma produção maior.
Mais do que virar para você e falar assim, dou esse dinheiro, ajuda o Nix. Não, eu quero que vocês façam um favor a você. Vocês mesmos entrem no site do Overcast e ouçam a gama de podcast de produção de áudio que o Nix proporciona, porque eu acho que o Overcast é uma coisa muito única. É um formato que é completamente genial, porque ao mesmo tempo que é um podcast, é um game show. E o núcleo fixo e os convidados parecem que eles estão, que todo mundo ali teve assim, uma grande preparação para fazer aquilo e não teve. E boa parte dos episódios, quem estava presente nos episódios vira e fala assim, não tem como isso dar certo. O Nix faz uma edição genial da coisa e dá certo maravilhosamente. E você tem duas figuras únicas, que são Pedro Cohen e Nigel Goodman, por motivos diametralmente opostos.
Sim.
E elas tornam o formato que já é genial numa coisa viva e fenomenal, assim, é difícil até de descrever o que é Verdade é Show, que é o nome real do programa.
Eu sabia, cara, que alguém chamar de Verdade é Show. É Verdades Absurdas, gente, mas sim, é Verdade é Show.
Eu agradeço muito esse depoimento fantástico, João, e eu vou dizer pra você que eu sou bias, eu sou completamente imparcial, mas eu reouço os episódios, eu me divirto de chorar de rir nos episódios.
Sim.
Então é uma coisa realmente feita com muito coração, assim, com muito, no sentido, muito, a gente tenta fazer uma edição muito legal, tenta fazer uma produção bacana, poder fazer um trabalho que não é uma coisa descartável, é pra ser atemporal, é pra ser que nem um filme, vamos dizer assim, uma produção de um filme, pra poder ficar uma coisa que você possa reouvir depois e daqui a 10 anos e curtir, é isso que eu tô afim de fazer.
Ouça, conheça, sabe, você tem 60 dias pra doar, cara, você não precisa sair correndo e doar porque o João mandou, porque o Mordente mandou, porque o Daniel mandou, porque o Nix pediu. Não, não precisa. Cara. Vai no Overcast.
Escuta, ouve, escuta as paradas.
Escuta, cara. Escolhe um random e escuta, cara. Se você não gostar, cara, me manda uma mensagem, cara. E eu te peço desculpas pessoalmente, cara. Eu vou pegar...
Que bom que alguém vai fazer isso.
Eu vou pegar um cinto e eu vou te mandar uma mensagem me chicoteando e pedindo desculpas, cara, porque é tão bom.
Gente, muito obrigado pela... Olha, realmente eu fiquei até emocionado aqui.
Ah, que isso, cara. Prazer é nosso, de verdade, cara. Grato demais.
E eu queria dizer outra coisa, cara. Você que tá ouvindo a gente, cara, e você tem uma empresa, tá? Se a sua empresa não vender armas, porque o Nick deixou isso bem claro pra gente. se ela não for uma grande indústria do ramo armamentício, existe uma possibilidade enorme de você conseguir entrar com um spot de patrocinador, e isso é negociável com o Nix. E a verdade é que, para além do verdade ser um podcast muito bacana, ser um projeto muito legal, ter uma pesquisa fenomenal, o verdade tem números solidíssimos, números muito fortes, e vale muito a pena você investir nisso de um ponto de vista comercial, se você não quiser investir nisso só do ponto de vista pessoal.
Sim, então, são centenas assim, de milhares de ouvintes que ouvem esse negócio aí. Devem curtir, né?
Eu imagino que sim, né?
Gente, muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Valeu, e eu espero que o pessoal contribua também, que é uma coisa legal. É uma coisa legal.
Então, se você quiser colaborar com a nova temporada, a terceira temporada do Verdades Absurdas, no Catarse tem um link aí no post. E também o vídeo que eles fizeram para essa campanha sensacional da terceira temporada do Verdades Absurdas. Tem o Eric e Gustavo tomando banho no vídeo, olha aí. Artes dos Fãos.
São as artes dos fãos.
A Fernanda Montenegro faz tempo que não aparece aqui. Pra onde ela anda?
Ah, cara, ela tá muito ocupada dando várias entrevistas.
Várias entrevistas, acabou a novela agora, ela tá meio, né? Tava triste, que a novela não foi boa e tudo mais.
Pois é, desperdiçaram o talento dela. Então, assim, ela fica mais de boa, né?
Deixa eu ver se ela dá só um alô aqui, peraí. E ela não tá bem. Ela não tá bem, é melhor não. É melhor a gente não chamar ela. Arte dos fãs. Se você quiser mandar, manda lá no nosso e-mail ou põe na pracinha dos decréptos com a hash artes dos fãs com o tio, né? Aí o pessoal acha lá e a gente também fica mais fácil da gente achar e botar aqui. Destaque hoje pra Joana Kahlo em autorretrato do Robson Bravo. Sensacional.
Ficou muito legal.
Muito bom, João, com a cara da... Como é que é o nome da mulher mesmo?
Esqueci, eu sempre Frida
isso.
Kahlo.
Da Frida, isso. Que é a... É que eu sempre me vem a Salma Hayek na cabeça, por causa daquele filme que ela fez.
Verdade.
Temos também Edifigang por Daniel Pena, ficou muito bonito, inclusive.
Ficou mesmo, um belo desenho.
Um belo desenho das nossas queridas faces, eu falando com a, né, com a banana.
Com a banana. Eu tô rindo com o que as pessoas falam que é um G antigo do Google, mas é um G da banda Garbage, que é uma banda que eu gosto muito, então assim...
Sim, e o João está comendo.
É, sim.
Depois tivemos a Rafaela Fabiani, que fez Vacilor Moon, sensacional, nossa.
Ficou sensacional, um desenho muito foda.
Reimaginados, cara. Como princesas, não, como princesas não, como...
Guerreiras.
Que eram? Guerreiras, né?
Sim.
Heroínas, super-heroínas, sei
lá. Sim.
Temos também aqui o Ciro Lux, que mandou o selo Nafi, de vacilo não edificante, com a carinha do mordente.
Ótimo selo, adorei.
Ótimo muito selo. Legal. Inclusive, Ciro, se você puder mandar pra gente com fundo transparente, olha aí, seria muito útil pra gente botar em algumas coisas.
Verdade.
Na verdade. Temos também aqui o Decreptus, nós, pelo Lucas Sá, sensacional, João com a cara de Bananator.
Sim, bastante.
Meio... né?
Uma caricatura muito boa, cara. As estrelinhas parecendo que a gente sai da purpurina e tal. Tá muito foda. Você usa brinco, cara?
Eu usava, cara. Tem várias fotos ainda no Facebook, mas eu não uso mais, não.
Que doido.
Mas ainda tá furado. Essa merda não fecha. Não,
é, não. Eu também. Eu tenho 3 de um lado, 2 do outro. É. Nunca mais fechou.
Eu nunca mais usei porque eu acho que pessoa com mais de 25 anos usando brinco, eu acho esquisito.
Nessa. Ah, depende, cara. E se você for, um puta roqueirão do caralho, sacou?
Continua sendo esquisito. Nada contra, hein, gente? Eu tô falando eu, não. Pra mim. Eu me acho esquisito.
Então, por exemplo, se você usa pulseira, tipo essas
não.
Pulseiras... Você usa alguma coisa no pulso?
Não uso nem relógio, cara.
Nem relógio, nem não nada, né? Nada, então, beleza. Né? Então, mas se você usa, por exemplo, pulseira, você é tipo Johnny Depp, sacou? Você usa 48 pulseiras de cada lado do braço, de cada... braço de cada lado, sendo você vai o quê? Não usar brinco, cara? Aí você tá forçando a barra demais, sacou?
Não, isso aí foi no auge dos meus 20 e poucos anos, que é a maioria das fotos que tem no Facebook. Então, né? Enfim. E, por último aqui, no último destaque das artes dos fãs, temos aqui Decréptos Reimaginados como Princesas Disney, do Mikael Silva. Sensacional, eu diria.
Mais uma vez, minha cabeça encaixou perfeito.
Cara, é incrível como você se encaixa perfeitamente nessas coisas. Princesas, donas florindas. Mas eu também tô bem encaixado ali, velho.
Não, ficou do caralho. A sua tá elegante, cabelinho pra cima.
Sim, eu sou quem? Eu sou a Bela Adormecida, né?
A Bela Adormecida.
Exatamente. Você é a Branca de Neve, João é a Ariel.
É a Ariel?
Eu não sei. Quem é a ruiva da Disney?
Eu acho que é a Ariel mesmo.
É a Ariel, mas eu nunca vi a Ariel de vestido.
É. Eu não sei se tem algum momento do Pequena Sereia que a Ariel realmente, tipo, não é sereia. Então, às vezes, pode ser desse momento.
Pode ser.
Pô, a gente ficou tá muito se esquecendo. Bom, cara. Ficou do caralho.
Muito bom. E eu acho que vou manter esse cabelinho, hein? Por que não? Porra, tá de louro, falou... botar pra cima.
No, cara, oh. Nó, descolora seu cabelo de louro, velho. Vai ficar doido demais. Ou, oh, vai ficar doido vai demais. Ficar
pra crescer esse tanto de cabelo aí vai levar uns 10 anos, mas tudo bem.
Não, não, mas faz com o cabelo do tamanho que tá agora, sacou?
Ou seja...
Descolore. Vai, vou, não, vai ser doido.
Pareceu o Clodovil.
Não, que isso, cara.
Do jeito que tá agora, meu cabelo.
Faz aí rapidão, só pra testar um negócio, cara.
Primeiro e-mail do Josué Souza. Eu falei até errado, Josué. Josué Souza. Não mandou cidade, não mandou idade, não mandou profissão, não mandou nada. Só mandou o nome. Parabéns. Bom dia, boa tarde, boa noite, caçadores da Arca do Vacilo Perdido. Olha aí. Adorei todas as recomendações, principalmente os spoilers. Aliás, devo ser... Ah, os spoilers tá falando do bloquinho final, né?
Sim.
A gente foi cuidadoso. Muita gente gostou que a gente foi cuidadoso de jogar os spoilers pro final.
E ficou engraçado, tipo...
Ficou bom, mini programinha, né?
Exatamente, foi legal.
Aliás, devo ser uma das poucas pessoas vivas que não se incomodam com spoiler. Mas preciso atentar ao fato de que, por mais que o menino João faça falta, ficou nítido que quem sustenta o amor dentro do podcast é a turbodupla de vaciloides. Rafinha Mordente e Dandan Paulo Baier. Olha aí.
Caralho, tipo, Paulo Baier, cara, puta que pariu, teve a manha. Teve a manha.
Não, Baier com I é Baier genéricos. Não são verdadeiros esses Baiers. Sofro com o mal de sempre detestar as séries hype do momento, o que me fez adotar o hábito de só assistir uma produção depois que ela se encerrou. Cara, isso é muito bom, cara. Eu dou parabéns pra você. Eu queria ter essa força de aguentar e esperar. Abrindo exceção pra algumas séries da Netflix, cujas temporadas são bem curtas e posso assistir num único dia sem ser muito contaminado pela impressão alheia, como House of Cards e Demolidor. Assisti Breaking Bad numa maratona de muitas horas, na verdade, dias, café e outras drogas no ano posterior ao final da série. E por mais estranho que seja, sinto que se tivesse assistido em outro momento, teria encontrado mil motivos pra azedar, sendo o principal deles o sucesso de público alcançado pela produção. Exatamente, cara. Exatamente o que eu pensava. Eu odiava fãs de Breaking Bad, assim como eu odeio fãs de Game of Thrones. Só que daí eu assisti o Breaking Bad por insistência de uma namorada, e acabei gostando. Mas o Game of Thrones eu fui assistir, cara, e não deu, não adiantou. Não dá, não consegui. Preciso dizer ao menino Mordente, aí Mordente, falando com você, que curtia muito a sua coluna sobre música no Overcast, olha aí, programa com o Nix. Ah, que timing do cara. E que nunca vi alguém escrever de forma tão edificante sobre minha banda favorita. O, ou seria a, Catatonia. É a, né? A banda.
Eu chamo de O, cara. Banda, eu chamo todas como O. Tipo, O Metallica, O Catatonia, O Paradise Lost. Mas, por exemplo, em Portugal eles falam no plural. É tipo, Os Metallica, Os Iron Maiden.
É, porque são vários, né?
São várias pessoas.
É, depende, acho que do tempo. Aqui no Brasil, quando eles chamavam bandas de conjunto... Uhum. Aí seria o Catatonia mesmo.
É verdade, é bem defasado mesmo.
Enfim. Ele gostava bastante da sua coluna e do que você dizia sobre o Catatonia, além dos outros textos sobre outros artistas e estilos mais. Por fim, eu quero dizer que amo, adoro, me masturbo muito com o podcast e gostaria que não fosse o último episódio. Mas não é, cara, calma, essa piada já morreu lá no episódio 15. Mas caso o próximo seja, então me mandem um outro abraço carinhoso. Beijos góticos suaves. Um abraço gótico carinhoso na sua boca, Josué Souza. Muito obrigado pelo e-mail.
Rogério Datti, 20 anos, estudante estagiário de TI, Americana, São Paulo. Olá, queridos decréptos. Sou horrível em condensar pensamento, mas prometo que farei meu máximo. Bom, o episódio foi maravilhoso e resolvi ir atrás das coisas que mais me interessei. De cara, fui assistir a minissérie inglesa da qual Mordente se referiu, Dead Set, e achei simplesmente sensacional. Realmente, se as únicas pessoas que sobrarem forem participantes do Big Brother, estamos fodidos. Pra terminar, gostaria de fazer um pequeno pedido. E caso venha a ter outro episódio sobre recomendações, recomendem jogos, sejam eles atuais ou antigos, assim quem sabe eu possa ficar mais familiarizado com alguma coisa, já que assisti pouquíssimas coisas das quais vocês referiram. Acho o máximo o podcast e já indiquei para 3 pessoas. Uma delas, entre parênteses, vulgo minha namorada, me achou super retardado, até assistir o episódio Males da Mente, onde ela achou simplesmente maravilhoso e diz que as pessoas precisam saber mais sobre essa doença chata da qual ela cuida. Ela é psicóloga. Enfim, é isso. Continuem com um maravilhoso trabalho. Observação. Mordente, eu invejo pra caralho sua barba, seu tamanho meninão, mas sua barba é linda. Ficou cacofônico isso. Calma, peraí. Observação. Mordente, vírgula. Eu invejo pra caralho a sua bárbula. Sua... Sua
bárbula.
Observação, Mordente. Eu invejo pra caralho sua barba, mas não seu tamanho mini. É, mas sua barba é linda, delicada e sensual. Parabéns. Cara, é a única coisa que deu certo aqui. Tipo, obrigado.
Todo mundo gosta da sua barba, né?
É, só eu que não, cara. É um inferno deixar ela grande assim. Eu prefiro cavanhaque e bigodinho, de verdade.
Léo Fazan. Ou Fazan, ou Fazan. Vai saber, né?
Fazan!
Léo Fazan, 16 anos, estudantes. Ele é duas pessoas? Ele é estudante, é o Léo e o Fazan, deve ser uma dupla. É, sem cidade, ele tá por aí. Ele fica por aí. Boa tarde, decrépitos. Me chamo Léo, tenho 16 anos e sou estudante. Há muito tempo, 4 anos, venho acompanhando o trabalho do João e do Mordente como comediantes e recentemente descobri o podcast e rapidamente adorei o formato. Que é MP3, né? Ai, não pude resistir a essa, desculpa. Chegando a ponto de não conseguir mais nem arrumar a cama sem ouvi-lo. Mas chega de enrolação.
Oh, que doido, tá vendo? A gente é produtivo, cara.
Exatamente, a gente faz ele arrumar a cama. Olha aí. Agora, no começo de todo episódio vai ter assim, ô, Léo, vai arrumar a cama primeiro. Adoro quando vocês fazem indicações, e mais ainda quando é um podcast só de indicações. E como as indicações de vocês, indicações, já me ajudaram, gostaria de fazer a minha indicação também. Indico a todos o livro A Colher que Desaparece, do autor Sam Kean. É um livro fantástico que mistura ciências exatas com o nosso dia a dia e com a história, e de uma forma muito didática. Indico esse livro pois me ajudou a descobrir o talento para ciências exatas que eu tenho e nunca desconfiei de ter, e acho que há vários ouvintes... Opa, é exatas mesmo pra você, né? E acho que há vários ouvintes que ainda irão prestar vestibular e não sabem a área que gostariam ainda. Caso isso ocorra, indo à leitura do livro... Indico, né? Deveria ser. Caso isso ocorra, indico a leitura do livro, pois abre a mente de quem sempre achou exatas uma coisa difícil. Olha aí, muito bom. Então, A Colher que Desaparece, do Sam Kean. Indicação aqui do nosso menino amigo Léo, que não arruma a cama. Blá, 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 ele diz aqui... Bom, me desculpe, um longo e-mail. Que isso, cara? Você não viu nada ainda. Tem e-mails gigantescos. E obrigado por terem lido. E Daniel, por favor, não pare com os bastidores. Não paramos. Foi só uma semana que eu esqueci.
Não rolou.
Não rolou.
Não tava afim de fazer, velho.
Ficou e falou, velho, não vai rolar hoje não.
É. Boa. Mas pior que acontece.
Acontece, mas o pior de tudo foi isso mesmo. Eu esqueci. Então. Quem sabe se eu ganhasse um dinheirinho no Patreon, eu saberia.
Verdade, sem verdade.
Esquecer. É, muito obrigado, Léo. Léo Fazan. Aí. Muito bem. Livros. Leiam livros. Porque livros fazem, assim, as pessoas escreverem melhor, sabe, Léo? Continue lendo, leia bastante.
Leia mais. Se ele já tá pegando a manha de fazer conta e etc, cara, isso aí já é, inclusive, legal pra caramba. Né? Escrever, cara.
Sim, pelo texto dele só deve ter conta nesse livro, não deve ter texto. É isso, um abraço pro Léo. 30 anos, meus amigos, 360 meses, olha aí, 10.957 dias, 262.000 horas.
É isso tudo mesmo?
É isso tudo mesmo, eu usei a calculadora da sua vida, como é que chama? Do restante da sua vida, tem na internet sabe?
Caralho.
É muita coisa, cara.
Eu tentei usar essa calculadora, Daniel, e o site me falou assim, não tem como calcular porque você nunca viveu.
João tá com um clima bom hoje, né?
Ah, tá sensacional.
Tá com um clima bom. Cara, tá, dá um abraço em você, João.
Eu quero falar uma coisa muito importante, cara, que fazer 30 anos é muito bom. E
é mesmo?
Não é fazer 30 anos que é muito bom, não. Muito bom é você ser adulto. Tem a questão, tipo, é que normalmente hoje em dia a gente tem uma adolescência tão tardia e as pessoas são tão vagabundas, pelegas e filhas da puta, que normalmente com 35, 40 anos de idade, o maluco ainda tá vivendo como se fosse um pequeno rapagote de 15. Mas a vantagem da vida adulta, ela se dá no dia que você paga suas próprias contas e drogas e não tem que dar declaração de nada pra ninguém, e você liga um VMA e você fala, puta que pariu, eu não conheço ninguém que tá nessa merda. E esse é o melhor sentimento do mundo.
Não, peraí. Porque você pode deitar pra ver o VMA e pensar, puta que pariu, podiam ressuscitar o da Leste.
Exatamente, é isso, sabe? Como tipo assim, você olha o VMA e aí você vê, tipo assim, tem uma mina randômica que parece um garoto de 14 anos com uma roupa muito flamboyante, e você fala assim, ok, eu não sei quem é você. Aí entra uma outra mina randômica com uma roupa que parece dos anos 80 e tudo parece que voltou para os anos 80, só que com uma super produção. E você fala assim, por que, que o VMA virou uma peça mal feita de high school americano? E aí você fala assim, ok, eu não conheço ninguém nessa merda. E aí você fala assim, que dia que é hoje? Ah, é, hoje é dia 7, hoje é dia de eu pagar minha fatura da TV a cabo. Aí você fala assim, é, valeu muito a pena comprar essa TV a cabo pra ver essa merda, uma música horrível e ninguém que eu conheço.
Não só o clima também, né, assim, tipo, tá numa questão de opinião boa também, você tá vendo tudo arco-íris hoje, eu tô sentindo isso, vai ser bom conversar com vocês hoje.
Vai, cara, do João aqui. A vitrine desse episódio vai ser preta e branca até. Mas tem muita gente que acha que nem o João falou, que os 30 anos são os novos 20, né? Que a galera tá aí puxando uma adolescência lá, ah, então, eu tenho 28, eu sou jovem, não sei o quê. Mas essa turma mais, né, eu ia dizer mais vagal, é correto dizer isso ou não? Não sei, talvez, quem sabe, foda-se. Mas enfim, eu tô com 29, mas eu, assim, já desde 16 já tô tendo que correr atrás das coisas, então eu não tenho essa visão da adolescência tardia. Eu não sei como é que vai ser pras pessoas de 29 daqui a 10 anos, por exemplo. Vocês acham que a internet tá fazendo o pessoal ficar meio preguiçoso? Ou não? Não tem nada a ver com a internet? É só o mundo mesmo.
Eu paro pra pensar nisso, sei lá. Eu acho que a internet tende a regredir, cara. Eu acho que meio que chegou num ponto, assim, que progride um pouquinho, mas depois vai começar, as novidades vão passar a ser, tipo assim, nossa, você viu isso? Agora você pode usar a internet num telefone que é, tipo, aterrado na sua casa, saca?
Pô, você vê esses dias a Samsung lançando celular de flip de novo?
Ah, você tá brincando
comigo. É, pra galera que tá em saudade. É, ele é um celular touchscreen, mas tá...
Pra hipster levar no Starbucks, né? Vamos resumir.
Sim, com seu Walkman amarelo gigante.
É, daqui a pouco vai ter lá o add-on de telefone de disco pra você, cara, ficar...
É igual aquela merda daquele relógio da Apple, velho. Que porra é aquilo, velho?
Pra que serve aquilo, cara?
Velho, tipo assim, a Apple tem uma longa tradição de fornecer 4 anos depois qualquer coisa que o Android fazia 5 anos antes.
É verdade.
Por apenas 7 vezes o preço. Pelo lado bom, você sabe que pelo menos esse dinheiro vai pros escravos de 7 anos no Paquistão que estão fazendo essa merda, né? Então, assim, você compra mais tranquilo. E aí os caras me vêm com a porra de um relógio de pulso gigante, velho. Parece, tipo assim, os relógios da Casio no começo da década de 90, sabe?
É verdade, que a gente tinha calculadora.
É, velho. E aí você olha pra aquela merda e fala assim, o que essa bosta faz, velho, sabe? Tipo, na moral, velho,
é um bom relógio pra ser roubado. Tem um bom grip, assim, o cara pega rápido e você te leva. É isso que serve.
Não, assim, literalmente, eu não sei o que o relógio faz, velho. É. Tipo, qual que é a função daquilo? Eu tô perguntando, pra que serve o relógio da Apple, cara?
Pra você pessoas mostrar. Com menos de 30 deveriam saber.
É verdade.
Daniel. O que é? Eu não sei, sei lá, pra você mostrar, olha aqui, eu tenho um relógio da Apple.
Não, mas tipo assim, o que que acontece no relógio da Apple? Tipo assim, ele mostra horas? Qual que é a grande vantagem do relógio da Apple?
Ele mostra horas com um tipo de fonte exclusiva do iOS.
não é nem a que você quiser, porque você não quer. A Apple te poupa o trabalho de ter que escolher uma fonte para as horas que vão aparecer no seu relógio. Então eles têm uma fonte especial do iOS, sim, que representa cerca de 5 a 8% do valor total na prestação de contas do preço do relógio deles.
Eu aposto que ainda vai ter alguém que vai mandar assim, não, mas o relógio é ótimo, porque ele te... Tem um aplicativo que fala quantos passos você deu. Deve ter uma merda, assim, sabe?
Caramba, mas isso...
Não. O meu telefone faz isso.
Cara, aqueles negócios que vendia no Shoptime, que você fazia lá com o Ciro Bottini, mostrava lá, já fazia isso.
É verdade.
Você punha no braço, assim.
É, mas não é o Shoptime, não é da Apple. É. Tem que entender que a gente não tá falando com um consumidor que não compra o produto pelo produto. Né?
É verdade, compra a grife, né?
Compra a grife.
Nossa, é uma experiência.
Mas voltando para tua pergunta inicial, eu acho sobre a questão da juventude, vamos dizer, adolescência tardia, coisas assim, vamos dizer. Eu acho que a internet é culpada, sim. Vou botar uma fogueira. É culpada, sim, cara. É culpada porque distrai. Basicamente é isso.
É, assim. Não, pior que é, faz sentido. Faz sentido.
Distrai, você agora tem uma infinidade de coisas para você cair no buraco lá do coelho, da Alice, ficar... procurando um monte de coisas assim e tal, e você vai vendo, a vida vai passando, você não vai vendo. É, os novos 30 são, quer dizer, os 30 são os novos 20, assim, pode ser, sei lá, geração passada, dos nossos pais, vamos dizer. com 20 anos, o nego já tava com filho, já casado. Sim. E com emprego.
Mas assim, desculpa, Nix, eu vou te interromper aí, porque eu acho que é um ponto fenomenal que você tá falando, que é o seguinte: existia uma necessidade gigantesca do cara sair de casa, do homem e da mulher, porque eles precisavam muito de colocar pênis e vaginas um dentro do outro. Que não é mais uma necessidade real hoje de sair de casa pra isso. Então, assim, o sujeito muitas vezes se casava com 19, com 20 anos de idade, porque existia toda uma pressão social para o coito pós-casamento. Isso era muito comum. E o cara falava assim: não, eu quero muito transar, então eu vou dar um jeito de casar. E pra eu casar, eu preciso ter um emprego, e eu preciso te comprar uma casa. Então o cara virava e falava assim: quer saber de uma coisa? Eu vou entrar num financiamento fodido de 40 anos pra conseguir casar, ter uma casa, ter um emprego e fazer sexo.
É, isso completa uma impressão social, que hoje em dia também...
Sim,
não tem.
Que não tem, sacou? Então, assim, hoje em dia, velho, tipo assim, um moleque de 14 anos entra no Tinder, no colégio dele, sacou? Aí, tipo assim, tá lá a mina falando assim: ah, chega aí e mija no meu c*** no recreio. Sacou? Aí... E aí esse cara
tá rindo, fala assim...
Esse cara vira e fala assim: na moral, eu vou pegar um financiamento na Caixa com um juro abusivo pra passar 30 anos trabalhando feito um peão? Pô, nada, vou ficar na casa dos meus pais e, tipo, vou tirar uma graninha daqui, outra de lá e, tipo... Enquanto não me expulsarem, eu tô aí e é isso aí, cara.
Sim, tipo... cara, e hoje em dia as pessoas se veem peladas antes de se encontrarem, cara.
Cara, não, inclusive, isso é uma coisa fenomenal, cara, porque, assim, eu não participei de todo esse movimento social onde, tipo, você tem uma ferramenta que você encontra alguém, e aí, tipo assim, na minha época era tipo assim: oi, curte Doom Metal? Joga Mario?
Joga Mario.
Vamos bater um Mags? Sacou? Não, hoje em dia é tipo assim: oi, bom dia, nome, Josué, foto do pinto, por favor.
Mole ou duro, essas coisas assim.
Tipo isso, sacou? Tipo assim.
É isso, eu acho que tem essa coisa, você tem muito mais opções, você tem menos pressão social e... Você também tem a questão de... acho que é uma mistura disso tudo, porque como o João estava falando, a coisa vai entrar num financiamento da Caixa para poder trabalhar 30 anos. Antigamente você tinha carreira, hoje em dia a carreira está sumindo. Tirando, sei lá, um concurso público que você pode fazer e tal, não existe segurança de profissão para ninguém, em lugar nenhum. É, então, você, tipo, não tá com a coisa certa do tipo: eu vou estudar isso e vou ser isso e vai estar tudo bem pra minha vida.
Tem uma gama muito maior de possibilidades onde você pode arrumar a grana, mas nenhuma delas é segura. Tipo, melhorou de um lado e piorou do outro.
Exatamente. E eu acho que isso cria uma tendência natural pra um hedonismo, sabe? Porque, tipo assim, ao mesmo tempo em que hoje em dia eu posso, de fato, viver sendo um youtuber, isso não era uma questão que sequer existia na nossa mente, sabe? Tipo assim,
é verdade.
Tipo, 0,00001% da população iria viver do sonho midiático que era TV. E TV era TV aberta e tinha 4 canal.
É.
Hoje em dia, cara, tipo assim, eu não tô brincando com vocês, cara. Tipo assim, eu tenho vários amigos que trabalham, por exemplo, no CQC. Então a minha timeline de Twitter, no dia que vai ter o CQC, aparece assim: no CQC dessa semana, fulaninho e beltraninho. Eu falo assim: caralho, quem são esses caras?
Pô, mas imagina pra mim que eu trabalhava lá.
Sim, aí eu clico no perfil desses caras e eu descubro que esses caras têm 4 milhões de seguidores e tem um canal de YouTube que rende 30 milhões de views por mês. Ou seja, esse cara tá tirando aí 20, 30 mil dólares por mês pra fazer vídeo de 3 minutos falando: ei, galera, fiz o desafio do sorvete.
É, fazendo careta.
Opa, deixa eu ver aqui quem que me mandou. O J. Bacanelli mandou no Twitter aqui: manga, ó, vou tomar um sorvete de manga, hein? Uau, tem gosto de manga. E aí, tipo assim...
Vira trend topic em gosto de manga no Twitter.
Se você curtiu, mande a hashtag gosto de manga. E aí, tipo assim, velho, aí você olha pra baixo no medidor de views do bagulho, e aí tem lá 7 trilhões de pentaviews.
Sim, cara, eu fico meio... Tá, eu fico triste até.
Aí, tipo assim, um maluco, sei lá, tipo assim, o Eli Vieira, o maior um dos melhores geneticistas que a gente tem hoje em dia, faz um vídeo gigantesco explicando como que a linguística e o genoma humano, de fato, estão juntos e como que teorias desenvolvidas no século XIX estão sendo comprovadas pela biologia hoje, não sei o quê. Dois views, um meu e o outro da mãe do Eli, que ficou com dó. Nem ele teve coragem de ver o vídeo. Então, assim, tipo... Hoje em dia, cara, existe uma gama louca, cara. Tem profissões, cara, que você descobre que existem. Que, tipo, você fica assim, caralho, cara. Na minha roça não chegou Coca-Cola, sabe? Tipo...
É, hoje em dia você pode dizer pro teu, ah, pai, eu quero ser ator. E ninguém vai dizer, ah, você é meio... Sei lá, já tá meio batido, né? Quero ser artista.
Não, tipo, sabe, tipo assim, daqui a pouco você vai virar pro menino na escola e falar assim, ah, o que, que você quer fazer? Ah, não, eu quero responder fan mail de podcast. É.
Sim.
Por que não?
Viner.
Eu quero ser Viner.
Viner. Caramba, isso existe.
Um lado é bom, porque o que acontece? Você tá abrindo uma porrada de canal pra poder... Sim, é, você descobrir várias pessoas. Por outro lado, você tem a pulverização de tudo, né, uhum. do que é feito. Então você não acha realmente... Quer dizer, a gente acabou com o superstar. Hoje em dia você não vai ter mais superstar, porque pulverizou, segmentou. Então cada um de nós tem nossos grupos, nossos interesses que são completamente uhum. separados e não tem aquela coisa que o Seinfeld falava, por exemplo, de... Ah, quando a gente era criança era uhum. mais fácil. Você gosta de sorvete? Eu também gosto de sorvete, vamos ser amigos. Hoje em dia não, cara. Assim, você gosta de sorvete? Qual? Ben & Jerry's? Qual? Não sei o que... É. Ah, eu gosto do chocolate, não sei o que, feito só até 1998. Tá, ah, então eu já te odeio. É assim, sabe?
Tem tipo várias então, internets dentro da internet.
Cara, e tem outra coisa, cara. Isso vem em ondas muito rápidas. E uma onda destrói a onda passada. Então, por exemplo, assim... Se você pega, por exemplo, assim, o fenômeno Fotolog. Quem sobreviveu do fenômeno Fotolog? Marimun e mais duas ou três pessoas. As pessoas que eram gigantescas no Fotolog... E o Fotolog tá logo ali, gente. É tipo 8, 9 anos atrás.
É.
Tinham várias pessoas ali, que ali era uma época que não monetizava, não sei o que tal, e que simplesmente sumiram. Ninguém sabe o que que faz, onde que tá, pra onde que foi, e eram celebridades gigantescas na internet durante um certo período. Nada nos garante, nada impede, que, por exemplo, assim, beleza, aí hoje em dia você tem os caras do YouTube e do Twitter, aí surge uma outra plataforma daqui a 2-3 anos, bum, sumiu. Sacou? Então, tipo assim, o que eu acho é o seguinte, esses caras que hoje em dia estão ganhando $20,000, $30,000 por mês, e muitas vezes são meninos de 20 anos de idade que fazem um vídeo em casa, E subrepetitivamente na madrugada aparece um cheque na mão dele que dá pra ele comprar um Hyundai Azira, tá ligado? Você acha que esse menino para e fala assim, bem, vou ligar pra Prudential, eu vou fazer um plano de aposentadoria, vou investir isso aqui em CDB? Não, velho, o cara fala assim, vou comprar esse Azira e vou cheirar ele depois.
Então, eu acho que então, essas coisas todas contribuem sim para que a gente tenha uma adolescência tardia e que cada um cresça também, porque já que a experiência é tão vária e numerosa, eu acho que cada um acaba criando uma maturidade ou maturidade diferente para cada aspecto da sua vida. Então, hoje em dia, você não tem mais aquele cara que é maduro. Ele é maduro em certas coisas, em certas ocasiões, em certas circunstâncias ele tem maturidade. Para outras, não. Entendeu? Eu acho que é assim que a coisa tá indo. Então, é fácil falar para alguém, ah, fulano não cresce, fulano é... Não, às vezes o cara sabe uma porrada de coisa e sabe tratar bem numa situação que você não sabe, mas... Porque as experiências são completamente diferentes hoje.
Não, é engraçado, não, porque eu tô numa zona cinzenta disso, porque quando eu tava na casa dos meus 20 e poucos pra 20 e tantos, tipo, foi quando eu inventei, tipo assim, porra, deixa eu vou tentar ser um adultinho, caralho, saca? E, tipo, fazer esse negócio, tipo assim, ah, vou arrumar trampo, construir uma carreira e fazer sexo, saca? E aí eu falhei miseravelmente, mas eu tive sorte também, porque era pra eu estar muito mais ao Deus dará do que eu já estive, saca? Então, assim, pra mim é curioso, porque assim, porra, eu tô com 33, então, assim, não é uma idade que se espera, saca, de alguém não ter algumas coisas da vida como eu não tenho, mas ao mesmo tempo...
Mais
seguranças, mas ao mesmo tempo é um momento legal... Pra não é um momento de todo ruim, não vou falar que é legal, mas não é um momento de todo mal pra isso, por causa da experiência adquirida com a idade. Então, tipo assim, minha mente já funciona de um jeito que, tipo assim, beleza, tipo, se me expulsarem de onde eu tô aqui, eu tô fudido, ok, saca? Mas em termos de onde eu tô, eu já consigo, eu já não tô estagnado, eu já tô caminhando, saca? Eu já tô conseguindo usar minha cabeça de fato sem, como é que fala? Sem almejar mais do que eu consigo num período mais curto. Eu penso em períodos mais curtos, saca? Eu penso
movimentos mais curtos e mais comedidos, porque o lance de idealizar demais e simplesmente mergulhar no escuro, não, cara, tipo, as coisas estão aí, a gente vai indo e tem que juntar essas peças, e não deu, cara, segue em frente e vamos nessa. Então, assim, eu tô numa situação bem peculiar nesse ponto de estar, né, tô com meu próprio cantinho, mas não é o meu próprio cantinho, saca? E tô com algumas responsabilidades, mas não todas características, né, do que se espera desse momento da vida e tal. Então...
Eu entendo isso, e cada um tem a sua experiência própria. Eu queria saber também do Daniel, cara. Eu não conheço o Daniel. Daniel, você tá pra fazer 30 anos agora?
Sim.
É isso?
Sim, ano que vem, 30 anos, olha aí.
O que você esperava que você... como você se via e qual é a reação que você tem agora de se vendo aos quase 30? O que você esperava antes? Como você viu os teus 30 anos de idade?
Cara, muita coisa que eu imaginava que eu ia ter com 30 anos, sei lá, tá casado, com filho, coisas assim, né, que um pensamento antigo que você tem, né, você que é criado nos anos 80, nos 90, acaba tendo, muita coisa hoje em dia pra mim já não faz muito sentido, sabe? Antes dos 30 eu até consegui algumas dessas coisas, ter casa própria, carro e tudo mais. Só que acho que o legal de você ir amadurecendo, vai ficando mais velho, você começa a ver que algumas coisas que eram prioridade acabam não sendo mais. Elas são, hoje em dia, outras, completamente diferentes. E isso acaba gerando uma certa confusão até, de que você para e pensa, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Você acabou mudando, já fiz vários caminhos diferentes, assim, em pensar em faculdades e tudo mais. E até por isso, esse ano, eu quebrei bastante a cara e levei pé na bunda e tudo mais, por causa disso, de achar que eu tô... de não saber direito ainda o que me espera, sabe? De ter mudado bastante o foco das coisas que eu queria pra minha vida e pra quem tivesse comigo e tudo mais.
Mas isso é normal, qualquer relacionamento tem isso. É muito difícil porque relacionamento, as duas pessoas, cada uma... A tendência é que, mesmo que vocês estejam juntos, cada uma tenha suas vontades, seus desejos, suas experiências próprias, né? Somadas diante de vocês se conhecerem e tudo mais. E cada um vai interpretando as novas experiências de uma maneira que vai seguindo para cada lado. É muito complicado manter uma coesão, manter um casamento ou um namoro com o tempo por causa disso. Cada pessoa...
Sim.
O cara tende a seguir pra uma direção diferente, assim. Mas isso aí não tem, acho que, muito a ver com a idade, não, cara. Isso é uma coisa que ia acontecer contigo de qualquer forma, bem feito.
Preparados, concentrados, respirando, se virem nos 30!
Existem muitas coisas que são inerentes à condição humana, mas o lance é que a gente tende a associar com um determinado período da vida... mas é porque em determinados períodos da vida, como existe um crescimento biológico também do corpo, e um envelhecimento, amadurecimento biológico também, então a mente também né, sofre esse processo. Então, às vezes, a gente tende a pensar, tipo assim, essas coisas a gente sente só nessa época da vida, mas é uma coisa da condição humana que a gente meio que só se apercebe dela num determinado ponto da vida, saca? Ou às vezes a partir de X experiência, porque às vezes uma pessoa bem mais nova já tem essa noção, embora não tenha vivência prática, mas já tem essa noção de tipo, não, isso é normal, isso acontece com todo mundo, e às vezes uma pessoa tem que viver realmente muitos anos até lá na frente virar e falar, porra, tal, não, então tal coisa é normal, tal coisa, tipo, você passa a priorizar algumas coisas em detrimento de outras.
Mas ó, cara, vou dizer pra você, aos 20 e poucos anos, eu tô com 38 agora, né? Eu aos 20 e poucos anos, 25 pra 26, não, 25 anos, eu comecei a entrar numa crise também, pensando nos 30 anos, falei assim, puta que pariu, daqui a pouco eu vou estar com 30 anos e eu não fiz um monte de coisa que eu queria fazer, não sei o que, meu Deus, o que, que eu tenho que fazer? E eu tendo uma crise séria de fazer uma lista das todas as coisas que eu gostaria de fazer antes dos 30 anos. E comecei a ticar essa lista, né? Vou ter que fazer isso. Essa lista me impulsionou pra fazer coisas fantásticas que eu queria ter feito minha vida, vários sonhos que eu realizei, que é do caralho, e eu fiz mesmo, assim, sabe, tipo, isso aqui falta, eu tenho que ir pra Europa antes dos 30 anos, eu tenho que fazer uma série de coisas, sabe, uma lista grande. E, cara, eu consegui fazer essa lista antes dos 30, eu vou dizer pra você o seguinte, cara, a sensação de vazio que me deu depois, entendeu?
Parecia que já tinha feito tudo, já.
Porque eu falei assim, puta que pariu, agora eu preciso de outra lista, e eu já não sei mais o que, que eu quero fazer, cara.
A lista dos 40 agora.
Pois é, mas aí que tá, a lista dos 30 é tão mais legal, e eu já fiz, cara. Aí o que a gente faz agora? Bem, agora eu pensei da seguinte forma, agora eu tô no lucro. Porque eu acho que eu tinha no fundo alguma sensação que eu ia morrer aos 30 anos, entendeu? É. Então eu falei assim, bem, cada ano é lucro, eu vou fazer planos não tão, vamos dizer assim, se rolar, rolou, se não rolar, tudo bem, e vai seguindo, e vamos fazer. E a vida foi, a vida acontece, no fim você vive, entendeu? Então tem essa, você pode estar na merda um dia, você pode estar bem no outro, e eu sou, assim, de altos e baixos. E cara, acho que você não deve se preocupar muito não, você vai fazendo as coisas que tem que fazer, uma coisa na frente da outra e, sabe, uma coisa cada vez e vai indo, cara. Porque, na boa, 30 anos, beleza. 40 anos, ok. Não tem tanta diferença entre 30 e 40. Pelo menos pra mim não teve tanta diferença de maturidade, assim. Eu, claro que você cresce, você fica mais maduro, você adquire novas experiências e você tem uma alteração, sim, de personalidade aqui e ali. Mas é muito pouco comparado com, sei lá, dos 10 aos 20, porra, dos 20 aos 30, é muito pouco. A sua, você já tá bem formado aos 30 anos já, daquilo que você é, assim, pelo menos assim, uma essência. A não ser que você tenha um trauma muito grande, ou você pire. Eu acho que, cara, acaba se tornando um pouco relevante a tua idade nesse sentido, no caso de maturidade. Até porque você vai encontrar uma porrada de gente mais velha que você, com 50, 60 anos, que são um bando de merda imaturo pra caralho, entendeu? Sim. E geralmente eles são seus chefes.
Isso que é o pior, né?
Preparados, concentrados, respirando, se virem nos 30!
O grande segredo que eu acho que você aprende com o tempo é, primeiro, você entra pra seita, cara, você aceita que dói menos, cara, você aceita que os grandes sonhos não vão se realizar e que existe uma felicidade na mediocridade, cara.
Isso é
uma
coisa isso é muito bom, muito bom.
Isso é uma coisa importantíssima que você aprende com o tempo, sabe? Tipo assim, e os pequenos sonhos e os pequenos prazeres são, na verdade, os grandes sonhos e os grandes prazeres da vida, cara. Tipo,
isso é verdade, sim.
Cara, tem coisas que são incomensuráveis. Por exemplo, assim, aquele dia que a gente foi no churrasco junto, cara, tipo, a gente senta, toma uma cerveja, fuma um cigarro, ri 5 minutos, cara, e durante esses 5 minutos, cara, tudo valeu a pena, sabe? Eu acordo de manhã, cara, e eu vou lá ver o Eric, cara, e ele abre um sorriso pra mim. Tá de boa, sacou? Eu engulo os sapos do dia e tal, e vai acontecendo, cara. E, tipo assim, eu acho que você tem que ter alguma coisa na vida que te dê prazer, cara. Que seja um hobby, que seja qualquer coisa, cara. Por exemplo, eu agora tô voltando pro doutorado, tô estudando pra caralho e tal. Porra, isso me dá prazer, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa legal. Tipo, às vezes eu tô puto e tal, não sei o quê, cara. Eu começo a ler e eu me divirto horrores, cara.
Preparados, concentrados, respirando, se virem nos 30!
Eu vou aproveitar o momento pra contar um pedaço da epopeia de Gilgamesh, cara.
Porra, essa é velha, hein?
Essa é velha. O mito acádio de Gilgamesh, cara, na hora que Enkidu vai ser civilizado, ele passa por 3 processos. Primeiro, ele leva um chá de pepeca. Eles chamam Shanhat, a grande prostituta, e ela dá um chá de pepeca de 7 dias no Enkidu. Depois que o Enkidu leva esse chá de pepeca, ele dá uma acalmada, ele para de correr pelos campos, fuder a vida dos caçadores, ele fica de boa. Aí ela vira pra ele e fala assim, não, vamos pra cabana dos caçadores trocar uma ideia. O Enkidu entra lá e olha pra cabana e fala, que porra é essa? Esse cara fala, ei, Enkidu, isso aqui é pão, cara. E esse balde é cerveja. Come do pão, toma da cerveja. E o Enkidu toma 7 garrafões de cerveja e come pão pra caralho. E sabe o que o Enkidu fica, cara? O Enkidu fica feliz. Ele ficou bêbado, ficou, ele deu vexame, deu, ele vomitou depois, provavelmente em todo mundo, inclusive na Shanhat. Mas o que os nossos queridos amigos babilônicos querem que a gente aprenda, cara, é que o que nos civiliza, cara, é a gente estar junto e ter um mínimo de prazer e de alegria, cara. É uma civilização muito feliz, cara.
É, concordo. Palmas pra Enkidu e palmas pra o mito de Gilgamesh. Que é a história mais antiga que a gente conhece, né? Você sabe disso.
Não necessariamente, cara.
Eu tenho uma mais antiga ainda, que era assim, Adão e Eva.
Não, falando sério, primeiro, o Gilgamesh, o texto estabelecido pra Gilgamesh, ele vem de 5 textos anteriores que são sumérios, que é o ciclo sumeriano de Bilgamesh. A língua suméria, ela não é uma língua do ramo semítico, inclusive ela em famílias, ela não pertence a nenhuma família e ela não tem fricativas, então assim, não existe sh no sumério.
Nossa.
E no sumério você tinha o ciclo poético, não chega a ser um ciclo poético, mas você tinha 5 textos que chegaram até nós, que são os mitos de Bilgamesh, que teoricamente foi um dos reis de Uruk, um dos reis primordiais de Uruk antes do dilúvio. Só que existem textos que são muito anteriores a esse. Então, por exemplo, assim, as recomendações
essa de Churupá... Essa frase falou, existem textos que são muito anteriores a esse. Essa podia ter sido tua resposta quando eu falei isso, né, cara? Tá indo longe pra caralho. Mas tudo bem, manda ver, que eu tô gostando. Porra, cara, é o seguinte, na boa, sem querer ser escroto de cortar já sendo. Eu quero saber quais são esses cinco textos, você vai ter que disponibilizar essa porra no podcast. Porque até onde eu saiba, esse era o mito mais antigo que a gente tem do herói, de Gilgamesh, cara.
Então, não é.
Não é?
Não é. Os cinco textos sumerianos de Bilgames. Bilgames e o Touro do Céu. Isso eu tô tentando lembrar de cabeça, viu, gente? Então vai demorar um pouco. Bilgames e o Touro do Céu. Bilgames e Humbaba, que em sumeriano é Huawa, que é quando ele vai na Floresta dos Cedros.
Daí já dá pra procurar já, cara. Já anotei aqui, eu vou catar essa porra. Porque pra mim isso é importante.
Bilgames, olha aí.
É, cara.
Um abraço pro Bill.
Bilgames e Aka, que é contra o rei de Shur. Bilgames e o Touro do Céu. Bilgames e o Mundo Inferior. Tem mais dois que eu tô esquecendo aqui. Morte de Bilgames, que é o último deles.
Bilgames contra-ataca.
Eu lembrei de quatro e falta um.
Tudo bem.
Deve ser a volta de Bilgames, não é?
O retorno de Bilgames. O império contra-ataca de Bilgames.
Se ele morre.
Cara, eu vou dar uma catada nisso aqui. A arca. Tomara que seja com K. Fica mais bonito. Cara, agora por que a gente tava falando disso do Bilgames?
Eu não sei, também não lembro. Ele tava falando da civilização.
Da civilização. Fala da civilização.
Tipo assim, tem. São os pequenos prazeres da vida, cara.
Sim, também é verdade, cara. Pequenos prazeres, na verdade, são os grandes prazeres. A gente não precisa de muito pra ser feliz,
cara. Mas quando você é jovem, você tem a questão do ego inflado e dizer assim: não, tem que ser o fodão. Sim. Porque já é fodão e posta foto no Flickr mostrando que é fodão, então também tem que ser fodão e sei lá. Não, cara, porra. O João tá coberto de razão com isso aí, cara.
Sim, cara. Acho que uma das melhores coisas da gente envelhecer é isso, cara. É perceber isso.
Existe uma revolta da juventude de querer ser um puto herói, um protagonista de uma história gigante da sua vida, de, sabe? Que, cara, é assim, eu não me incomodo. Eu me incomodava muito quando eu queria fazer coisas assim, tipo, e o pessoal que eu conhecia tava, não, vamos tomar uma cerveja e vamos ficar quietinho aqui. Isso me incomoda de certa forma, porque existe uma coisa de tá largado. De ficar, sei lá, não querer produzir nada, não querer fazer nada de interessante. Agora, quando você já tem a sua vida, quando você já tem já um histórico, quando você já, sei lá, de alguma forma você contribuiu pro outro, não ser o outro da tua família e tal, eu respeito pra caralho isso, sabe? Assim, tipo, você dá pros outros, pra desconhecidos, um pouco da sua experiência, um pouco do seu trabalho, compartilhar. Pra um social. Agora, cara, hoje em dia, se eu chego maluco, vamos fazer vou inventar uma coisa, tipo uma banda. E o cara fala, não, eu quero tomar meu chope. Tá, então toma teu chope, porra. E não vou pensar mal do cara. O cara tem suas questões, tem seus problemas e cada um tá vivendo uma batalha interna, né? Uhum. Cada um de nós. Cada um tem seus problemas. Tem um filho pra criar, uma doença pra curar. Um trabalho pra arrumar, uma esposa nova pra arrumar. Cada um tem suas questões. A gente vive muito pouco e acho que o jovem ele esquece isso. Que a nossa passagem aqui é muito efêmera, é muito passageira. E tem gente que não percebe isso e quer fazer muito mais com o pouco tempo que tem. E quando não consegue, se sente mal, se sente, putz, eu podia ter feito mais, eu podia ter tá fazendo tal coisa, e não tá.
Eu quero falar sobre isso falando que a efemeridade da vida, ela é discutida no ciclo de Bilgames. Eu lembrei agora os cinco.
Vamos
cinco
lá.
Cinco textos de Bilgames. Bilgames e Aka de Kish, Bilgames e Huawa, Bilgames e o Touro do Céu, Bilgames e o Submundo Infernal e a Morte de Bilgames. Agora eu lembrei os cinco. E...
spoiler, né, porra? Morte do Bilgames?
Não, cara, mas a questão é exatamente isso, cara. Se você pegar a epopeia de Gilgamesh, só pra pegar aí, a epopeia de Gilgamesh em Acádio Médio, ela é baseada... O Sinlekio Nini, quando ele é o escriba que estabelece o texto em Acádio, que seria Babilônio Médio. Existe uma versão antiga, babilônica, que era mais simples, tem essa. Mas, assim, independente da versão, a questão é o seguinte. É a ideia toda que o cara tenta ser imortal, busca a imortalidade, e no final de contas, ele simplesmente tem que entrar pra seita. Aceita que dói menos, você vai morrer. E é quando ele aceita e chega a termos com a sua própria mortalidade, é que, de fato, ele vai conseguir viver uma vida tranquila. Então, assim... Em última instância, cara, tipo, todas essas grandes epopeias, todos esses grandes mitos, assim, se você for pro Egito, você vai achar uma coisa similar, se você for pra Índia, você vai achar uma coisa similar, se você for na Grécia, você vai achar uma coisa similar, cara, porque o humano, ele é demasiadamente humano, cara, e tipo assim, e tem hora que o mais difícil é você aceitar o mais inexorável, cara. Tipo, a única certeza que você tem na sua vida, de fato, é a morte, cara. Só que a gente nega essa certeza todos os dias, cara.
Isso é parte até do que é o que você falou do, civilizativa, não sei.
Civilizacional.
Também de da própria evolução, que é isso, que é o eu não sei se existe algum outro animal no reino animal que tem essa característica, tipo assim, eu acho que os demais bichos, eles sabem que eles vão morrer quando eles estão morrendo, saca? Mas a gente meio que já cria essa noção muito, muito mais cedo, assim, pra poder realmente chegar em termos com isso. É todo um processo de crescimento e tal, e é uma experiência comum mesmo a todos, independente da vivência de cada um, é uma experiência semelhante. Eu não sei se eu tô falando groselhas, corroborando.
É isso aí, cara, é assim, tipo, acho que no momento que você saca que você, que é uma pessoa, tem isso vamos dizer assim, estabelecido, não num plano etéreo, longo, que vai morrer. Assim, a ideia de morte, pra mim, ela é uma ideia muito frequente, não que eu vá querer me matar, alguma coisa assim, mas, cara, todo dia, tipo, o João, você tá com uma criança agora, você deve estar muito mais, pensando muito mais em vida, morte, e amadurecimento mais do que todo mundo aqui. Você deve estar muito...
Cara, com certeza, eu te falo assim, cara, primeiro, tipo assim, tem uma coisa que é muito primitiva, é muito animal, no sentido assim, de a gente aceitar a nossa natureza mais animal e menos, não pensar o homem como um ser de tecné, mas assim, pensar no homem como mais um dos bichos que povoa este asteroide esquecido por Deus algum, que é a questão de, tipo assim, quando você vira pai, cara, você meio que vira pai do mundo, você descobre o que é a paternidade de facto. Então, assim, você passa a ter uma visão diferenciada de certas coisas. Então, assim, uma morte, um sofrimento alheio, ele te toca mais pessoalmente, sabe? Então, assim, existe uma sensibilização que vem junto com o processo, que eu acho que é até necessário do ponto de vista evolutivo, e que deve ser alguma coisa muito ligada às partes mais primitivas do nosso cérebro, que você tem que estar assim, até pra você dar conta de criar a sua cria. Porque, assim, quando você vira pai, cara, tipo assim, nós temos um instinto muito básico, que é quando a gente vê algo de ruim acontecendo, a gente tenta se afastar daquilo. Quando você tem um filho e você vê seu filho cair, por exemplo, a sua tendência natural é de pular na ponta de uma faca para evitar que ele pule na ponta da faca. Então, assim, o seu senso natural de autopreservação é substituído por um senso de preservação alheio.
Que é altamente pouco, sei lá, producente do ponto de vista lógico. Tem que ser uma coisa muito realmente primitiva.
Sim, é isso que eu tô te falando. Então, assim, é aquela ideia que você passa a se conduzir mais com as coisas e você passa a se colocar mais em certas situações que você normalmente não se colocaria. Você entende o que eu tô querendo
dizer? Sim, eu entendo isso em parte. Tipo assim, né, eu não tenho...
Eu não tô falando que, tipo assim, que eu vou sair por aí pulando em facas ou me jogando em bueiros.
Não, mas esse processo de aflorar da empatia, que é como eu definiria, assim, é um florescer empático mesmo, é você...
Sim, você se torna muito mais empático, não necessariamente só com seu filho ou com criança, mas com o ser humano em geral.
Exatamente. Isso eu entendo. A parte do filho eu não entendo, mas isso eu entendo.
Como assim, cara? A parte do filho eu não entendo.
Porque eu não tenho filho.
Ah, tá. Ah. Tudo bem. A parte do filho eu não entendo. Não sei como é que eles acontecem.
Pensei que a gente tem que contar a historinha do alface, da cegonha.
Da alface no rio.
Na grande esmagadora maioria das vezes, você vê alguém falando muita merda e você fala assim, ah, puta que pariu, pau no cu desse filho da puta. E aí você para de falar, para de ouvir, muda o canal, independente do meio com o qual a merda, sim, está sendo transmitida até você.
E depois de um tempo você passa a tipo assim, não é nem defender nem nada, mas é considerar, cara, tipo, eu sei lá de onde que...
Não, nem isso não. Eu tenho a vontade de falar assim, não, eu vou parar, eu vou tentar conversar com essa pessoa, eu vou tentar argumentar com essa pessoa. Essa pessoa precisa de educação, essa pessoa precisa de... Alguém tem que ter uma função paideutica na vida dessa criança.
Sim, sim, sim. É uma boa reflexão também pra gente poder voltar pro tema, que é, cara, normalmente na geração passada, todo mundo tinha filho. E filho pra caralho.
Hoje em dia eu sou a raridade da raridade.
Você é a raridade da raridade. Então eu acho que isso também é uma das grandes diferenças que a gente tem de geração pra questão dos 30 anos e tudo mais. É que com 30 anos o nego já tava com filho e tinha outra cabeça. Tinha essa paciência que tá falando, tinha essa sensibilidade que hoje a gente não tem. O nego tá muito hedonista e cagando pra tudo. Não tem que lidar com nada e não tem que cuidar de ninguém. Eu acho esse assunto bacana pra caralho. E eu queria poder deixar mais uma coisa aqui sobre isso. Independente da tua idade e das modificações que aconteceram das gerações anteriores para as próximas, agora para nós e para as próximas, existe uma coisa muito boa que é uma aceitação geral de que sim, realmente você tem muito mais opções estando mais velho hoje do que você tinha antigamente. Isso a gente não pode deixar de pensar, nem de falar aqui, eu acho. Uhum. Então, realmente, os 20 novos 30, os 30 novos 40, isso tudo faz sentido quando a sociedade assume e aceita esse tipo de coisa. Eu fui uma raridade, tive casa própria bem novo, com 21 eu tava com casa própria. De lá pra cá, eu não fiz uma progressão do tipo, ah, eu tenho essa casa, agora eu vou ter outra, agora eu vou ter um carro, agora eu vou ganhar mais, não sei o quê. O fato da sociedade ter permitido que eu pudesse experimentar e ter vivências diferentes aos 30 que minha geração passada não teve essa possibilidade, permitiu com que eu tivesse mais escolhas. Isso é uma coisa muito boa. Eu pude escolher, por exemplo, eu posso ganhar 12 mil fazendo um trabalho de merda ou 6 mil fazendo um trabalho que eu gosto. Esse é o tipo de opção que era muito rara na geração passada e hoje a gente tem.
Uhum. Entendeu? É verdade.
Então a gente tem essa vantagem também. Não é só desvantagem, não é só uma merda. Os tempos mudaram mesmo e, cara, tem que ir junto com a corrente, porque não é a gente que vai resolver ou mudar ou alterar.
Cara, e você falando nisso, eu vou falar de uma experiência pessoal minha, que é tipo assim, antigamente você tinha muito isso, que tipo assim, você vai fazer uma faculdade, se você fizer faculdade, você vai fazer o segundo grau, e aí você vai trabalhar, e aí entre o mundo do trabalho e o mundo da formação existe um gap que é quase que um decepa o outro. A partir do momento que você começa a trabalhar, você não precisa de aprender mais nada nunca na sua vida e você vai só trabalhar. Isso era muito comum na geração dos meus pais, dos nossos pais. E hoje em dia a gente tem uma ideia também de formação continuada. Então, tipo assim, é muito comum hoje em dia, tipo, o cara chegar com 30 e poucos anos de idade, ele formou em engenharia, ele fala assim, eu não gosto de engenharia. Eu queria ser designer, eu queria ser arquiteto, eu queria ser músico. Ele vai e faz uma faculdade de música. Ele não precisa ser um engenheiro fracassado, um advogado fracassado, ou assim a vida inteira. É muito mais fácil hoje em dia o cara chegar e falar assim, não, eu tenho 30 e poucos anos de idade, e, ou eu tô num relacionamento estável, ou não, independente disso, mas assim, eu vou voltar pra faculdade junto com a meninada de 17 e eu vou fazer uma coisa que vai me fazer feliz.
Minha mulher tá fazendo isso, ela tá fazendo gastronomia agora.
Só que é isso, cara. E assim, você foi imaginar, cara, tipo assim, não era uma possibilidade, cara. E tipo assim, quantos amigos e amigas todos nós temos que tem 30 e tantos, 40 e poucos, 20 e muitos anos, e que tem uma vida resolvida de uma forma que homens e mulheres da mesma idade, numa geração anterior, já seriam completamente mal vistos pelo grosso do corpo social.
Sim, uma porrada.
É. Tem muita coisa boa que vem com isso também. E isso é uma coisa que, tipo assim, eu acho que pra nossa sociedade, eu digo nossa sociedade no sentido de, tipo, da Latinoamérica até como um todo, isso vem agora, que é uma coisa que às vezes na Europa já acontece há muito tempo, e eu acho que a gente vai migrar dentro de pouco tempo pra uma coisa que já é muito comum hoje em dia no continente europeu e que pra nós ainda é muito pouco comum, e eu acho que a gente vai chegar lá, que é, por exemplo, assim, o camarada gosta de dirigir, é o que ele gosta de fazer, então assim, o que ele vai fazer? Cara, ele não tem uma necessidade de ser um milionário, ele tem necessidades básicas na vida, se ele ganhar bem o bastante pra ele conseguir ter um lugar pra ele, fazer as coisas que ele gosta e trabalhar com o que ele gosta, cara. Não importa se for o filho de um médico, se o cara decidir falar assim, não, eu curto é dirigir, eu vou comprar um carro preto, vou financiar e vou entrar pro Uber, sabe?
Então há cuidado, né? Pra
não mas sim, isso é ok. Pois é, isso deveria, em teoria, ser ok. É a cultura, cara. Cultura da
gente. É cultura. E eu acho que esse é o próximo salto que a gente vai dar, sabe? Então, tipo assim, vai ser aquela coisa de parar, tipo assim, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer faculdade, eu quero ser o primeiro cara da minha família a fazer faculdade. Não, eu quero fazer um colégio técnico e eu quero mexer, na verdade, com serviço, sei lá, de antena parabólica. Eu curto comunicações e telecomunicações.
É, tem mais tempo, tem uma...
Eu quero programar pra celular e trabalhar com grandes redes de celular e tal. Porra, beleza, cara. E não ter aquela necessidade de, tipo assim, ah, essa é a quarta geração do escritório Mendonça e Chateaubriand de advogados, onde todos os Mendonças e todos os Chateaubriands são advogados. E aí, à noite, todos os Mendonças e todos os Chateaubriands têm que ir numa prostituta e implorar pra ela chicotear a cara dele, pra ele se sentir vivo por 3 minutos.
É, chato pras prostitutas, né? Vão ficar muito sem muito serviço, né? Com essa mudança.
Elas vão ter que procurar outra coisa também, né?
Tem que procurar outra coisa, mas eu concordo com o João, inclusive com a parte das prostitutas. Eu entendo perfeitamente onde ele tirou isso. Porque é uma situação imposta, que é uma imposta pela sociedade, pela... que você tinha que manter, pela família também, né? Você tinha que estar naquele trabalho, porque é o trabalho da sua família. Tudo isso acabou, isso não tem mais.
É.
Daniel, não fica em crise não, cara. Faz o que você quiser e pronto, porra. Não enche o saco.
É,
não é eu, mano. Que isso?
Você ouviu? Decrépito. Decrépito. De volta na próxima semana.
Temos também aqui um rabisco do Mordente pelo Luiz Henrique Antônio.
É verdade. É, na verdade é um rabisco de nós três. É, não é isso? Ou eu tô olhando errado?
Não, não, eu tô olhando. Esse é só você. Ah, não, é verdade. É o rabisco de nós três.
Rabisco de nós três.
É, era outro rabisco do Mordente.
Ficou muito legal, caricaturas sensacionais. Tá muito foda, cara. Eu acho que a gente se embolou, cara. Porque eu tenho o Mordente Rabisco. É, tá o mesmo link do Decréptos de baixo.
Ah, é verdade.
Então, acho que perdeu um. Mas de toda forma.
Então vamos rabisco... puxar o Decréptos do Lucas Sack. Foi esse um que tava certo.
Reimaginados. Aí tem a gente reimaginados como princesas Disney.
Não, quer ver? Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, o que eu fiz de errado. Ah, tá. Foi isso mesmo. Foi o link. Muita coisa na minha cabeça. Vamos voltar.